Minha gente, hoje é dia de conversarmos com o professor Argemiro Brum, diretamente da Unijuí, no Rio Grande do Sul. Ele é especialista no agronegócio nacional e internacional. Olá, professor, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes.
Professor, em que medida esta questão Estados Unidos e China, e também agora dos Estados Unidos com o mercado do México, e até que em que medida é essa disputa, essa guerra comercial, interfere, por exemplo, no mercado brasileiro?
Quanto à China, não há dúvida que a situação interfere bastante nesse momento, em função de que já data de mais de um ano esse conflito, e agora, no último mês de maio, de maio para cá, as coisas pioraram na medida em que se radicalizou o tarifaço, vamos dizer assim, dos Estados Unidos sobre os produtos chineses, e houve represálias chinesas contra os Estados Unidos. Isso atinge uma grande maioria de produtos, né? De um lado a soja, por exemplo, que tem preço em Chicago em queda devido a isso, mas atinge também milho, as carnes. Né? Já o México, a informação que a gente tem é que neste final de semana que passou, o governo americano junto com o governo mexicano teriam entrado num acordo antes de que a ameaça de implantação de tarifas dos Estados Unidos começasse, que seria nesta segunda-feira, dia 10 de junho. Temos que verificar se, de fato, esse acordo funcionará e os Estados Unidos teriam deixado de aplicar as tarifas ou alguma coisa ocorrerá durante essa semana.
Para a gente falar de arroz e feijão, especificamente do arroz, esse é um produto mais regionalizado, né, professor? É um mercado interno que tem influência com os nossos países vizinhos produtores, não é isso?
Exato. Nesse caso, né, houve um acordo, nós comentamos na vez passada, com o México, em que nós teríamos aberto o mercado mexicano para as exportações brasileiras de arroz. Em contrapartida, o México nos exportaria mais feijão. Então, aguarda-se aí uma possibilidade de vender um pouco mais de arroz para o México, né? Mas, especificamente, quanto ao mercado do arroz durante a semana que passou, além disso, temos a dizer que depois de uma valorização de 3,19% em maio, o arroz, tendo por base o mercado gaúcho e catarinense, acabou assistindo seus preços subirem somente 0,18% até o momento, neste mês de junho. Este motivo da freada no aumento dos preços se dá em função de que as indústrias estão fora do mercado, ou estiveram fora do mercado na semana passada, e os produtores estão segurando o produto, já que a safra foi bem menor e justamente as exportações continuam firmes. E com isso há possibilidades de preços mais altos. Tudo vai depender das importações que nós faremos dos vizinhos países aqui do Mercosul, que de fato são estes que influem bastante na oferta e demanda do mercado de arroz. Dito tudo isso, então, em termos médios, esta nova semana de junho inicia com a média gaúcha em R$ 44,50 para o saco de 50 quilos, no centro do estado de Santa Catarina R$ 42,00, em Sorriso para o saco de 60 quilos, estacionado em R$ 60,00 o saco, no oeste da Bahia R$ 48,00 e em São Paulo os preços girando entre R$ 52,20 a R$ 57,64 o saco de 60 quilos nesse caso. Quanto ao mercado do feijão, em relação ao feijão carioca em particular, com o período de maior oferta originário aí da segunda safra, que já está superado de alguma forma, há uma sensação geral de que aquilo que está por ser colhido e consumido nos próximos 60 dias não será suficiente para atender toda a demanda. A experiência do mercado mostra que os preços poderão até oscilar, em alguns momentos talvez até negativamente, mas logo em seguida estes preços tendem a retomar o viés de alta. Quanto ao feijão preto, começou a mudar também as opiniões baseadas nas últimas avaliações sobre este produto. Há feijão preto na região produtora, mas a qualidade não atende à necessidade da grande maioria das marcas. E a quebra na produtividade em muitas regiões da segunda safra aí vai se aproximando de 30%, então não é pouca coisa. Assim, a possibilidade de importação de feijão preto da Argentina começa a aumentar. Na lavoura, o produtor de feijão preto comercial tem recebido R$ 130,00 quando o produto é vendido em pequenas quantidades. Já para os lotes processados, o preço vai ao redor hoje de R$150, FOB, como a gente diz, isto é, carregado na lavoura, carregado nas empresas que compram nas lavouras, mas tem havido poucos negócios em torno disso por enquanto. Então, para feijão e arroz, era isso que tínhamos no dia de hoje.
Voltamos daqui a pouco para a gente continuar o assunto aí, falando sobre o mercado da soja e do milho. Nós estamos de volta com o professor Agemiro Brum. A soja e o milho, professor, esses sim são produtos que são commodities e estão completamente ligados aí com o mercado internacional, né? Nesta última semana, qual foi o comportamento do mercado para esses dois grãos?
Bem, no caso da soja em particular, o mercado cedeu e até cedeu bastante lá em Chicago durante a última semana, porque principalmente houve uma melhoria no clima nos Estados Unidos e o plantio se acelerou um pouco mais por lá. E tudo isso nós veremos com mais propriedade na semana que vem, quando o relatório de plantio sairá naquele país. Entre tempos, no dia de hoje, 11 de junho, temos mais um relatório de oferta e demanda que sairá no transcorrer da tarde. E esse relatório do governo americano vai provavelmente já dar alguma pista, principalmente que produção os Estados Unidos poderão ter. E lembrando sempre que o relatório final de plantio dos Estados Unidos será divulgado no dia 28 de junho, último dia útil do mês. Dito tudo isso, né, Chicago voltou aos patamares de US$8,50 o bushel, portanto quase 50 centavos a menos do que esteve no auge aí dos preços no início do mês de junho, final de maio, início de junho. E aqui no Brasil, então, em função disso tudo, há uma certa freada e até diminuição nos preços da soja, porque além de Chicago ter cedido, né, o câmbio voltou a patamares de 13,85, 13,87, depois de ter atingido aí até entre 4 e 4,10 por muito tempo, e o prêmio estagnou no porto, né, parou de subir, em função daqueles problemas da peste suína africana na China. Isso acabou compensando, em parte, o aumento do litígio comercial entre Estados Unidos e China. E, dessa maneira, o prêmio freou, subiu, sim, um pouco nas semanas passadas, mas agora freou entre 80 centavos a 1,20 dólar, 1,30 dólar por bushel, nessa dimensão aí. Com isso, o Balcão Gaúcho, por exemplo, fechou a semana passada ao redor de R$ 72,00 o saco de 60 quilos. Os lotes vieram a preços de R$ 77,5 a R$ 78,5 por saco, depois de terem se aproximado e até flertado e chegado muito próximo de R$ 80,00 aqui no estado. Nas demais praças, os lotes registraram os seguintes valores médios. No Paraná, entre R$ 76 a R$ 77,00 por saco, na virada da semana. No Mato Grosso, entre R$ 63 e R$ 69,00. No Mato Grosso do Sul, entre R$ 68 e R$ 70,00. Em Goiás, ao redor de R$ 67,00. Em Santa Catarina, entre R$ 78,5 e R$ 79,5. Em Pedro Afonso, no Tocantins, em R$ 71,00 o saco. E em Uruçuí, no Piauí, a R$ 73,00 o saco de 60 quilos da soja. Quanto ao milho, as cotações do cereal se mantiveram firmes, mas deram uma recuada também um pouco durante a semana. Aqui na Argentina, o preço FOB da tonelada do cereal ficou em US$ 173 e no Paraguai em US$ 118,5. E no Brasil, os preços do cereal se mantiveram estáveis, mas o viés de alta continua. O Balcão Gaúcho fechou a semana na média de R$ 30,49 por saco, enquanto os lotes ficaram entre R$ 36 e R$ 39 por saco. Nas demais praças nacionais, os lotes giraram entre R$ 22 em Sorriso e Campo Novo do Parecis, isso lá no Mato Grosso, até R$ 38,5 por saco em Videira e Concórdia, Santa Catarina, assim como em Itanhandu, Minas Gerais. Por enquanto, os preços internos estão melhores do que no porto, o que leva a oferta a se direcionar ao mercado local, especialmente porque o câmbio, após ceder para 13,85, tirou um pouco a vantagem de valores no caso da exportação. Neste momento, a Mogiana Paulista, por exemplo, está em 36,5, portanto, bem acima desses valores necessários para a exportação ganhar fôlego. e o CIF Campinas, preço CIF Campinas em R$ 38,00 por saco nesse momento. Então é isso para soja e milho no dia de hoje.
Daqui a pouquinho a gente volta para falar do mercado das carnes. Bem, já estamos de volta com o professor Argemiro Brum para fechar aqui o comentário a respeito das carnes, a carne de ave, de suíno e também de bovino. Professor, e aí, esse mercado, qual é a situação, né, atual?
No caso do boi gordo, o efeito da vaca louca lá no Mato Grosso acabou fazendo, sim, alguns estragos nos preços, né? Com a maioria das praças acusando recuo importante durante a semana que passou. Afinal, como todo mundo está sabendo, o governo brasileiro acabou decidindo interromper as exportações para a China, em particular, no início da semana que passou. Essa situação, essa decisão do governo brasileiro se dá como medida preventiva do Ministério da Agricultura em suspender os embarques de carne bovina à China, que é um dos principais destinos desta carne nacional, atrás apenas de Hong Kong. E essa paralisação atende a uma cláusula do acordo sanitário que existe entre o Brasil e a China e durará pelo menos um mês, mas o governo espera que esse período seja menor. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, nos 5 primeiros meses deste ano, a receita em moeda nacional foi recorde e o volume embarcado também foi recorde, sendo menor apenas do que o ano de 2007 para os primeiros meses deste ano. São as exportações que estão sustentando os preços nesses primeiros 5 meses do ano. Para se ter uma ideia de sua importância, as exportações totais de carne bovina cresceram 35% em volume no mês de maio, na comparação com o resultado de 2018, sendo o melhor resultado para um mês registrado neste ano. O fato é que os preços recuaram na maior parte das praças e iniciamos esta nova semana de junho com a arroba do boi gordo valendo R$ 149,50 em São Paulo, R$ 143,00 no Triângulo Mineiro, R$ 136,00 em Goiânia, Goiás, R$ 141,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O preço do quilo vivo veio a R$ 5,20 aqui no Rio Grande do Sul. A arroba do boi gordo, igualmente no sul da Bahia, a R$ 144,00, no norte do Mato Grosso, R$ 132,00, no noroeste do Paraná, R$ 147,00, Tocantins, entre R$ 136,00 e R$ 138,00, no Acre, R$ 127,00, no Espírito Santo, R$ 139,00 e no Rio de Janeiro, R$ 141,00, a arroba do boi gordo. Quanto ao suíno, os preços do suíno vivo continuaram subindo, reflexo do forte crescimento das exportações, nesse caso especialmente para a China e países asiáticos atingidos pela peste suína africana. De fato, o crescimento das exportações suinícolas brasileiras nos 5 primeiros meses de 2019 foi da ordem de 20% sobre o mesmo período de 2018. Dos 8 maiores estados produtores e exportadores, 7 registraram valorização no quilo do suíno. O mercado, no momento, sofre uma redução na oferta em relação à demanda por suíno vivo em todos os estados da federação. Os preços, então, nesse momento, tiram finalmente o produtor do vermelho, situação em que eles estavam acumuladas já há 16 meses. Nos estados aqui do sul do país, que são os principais produtores de carne suína no Brasil, os preços do suíno vivo tiveram valorização, mas ainda não chegaram aos R$ 5,00 o quilo vivo. A maior alta foi no Paraná, onde o quilo do animal vendido chegou a R$ 4,80, conforme a Associação Paranaense de Suinocultores. O avanço foi de 10,34% sobre a comparação de 21 de maio. Em Goiás, o preço do suíno vivo chegou a R$ 5,00 e no Distrito Federal, o quilo do animal vivo chegou a R$ 4,84, com alta de 6,8% sobre o dia 21 de maio. Quanto ao mercado do frango, também este produto vem mantendo cotações interessantes, embora não em elevações constantes. E isso se deve, essa melhoria, igualmente às exportações. De fato, as vendas brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 381.100 toneladas no mês de maio, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. As vendas de carne de frango para a China foram o grande destaque do mês de maio, principal destino dessas exportações nacionais de frango. 14,7% do total exportado pelo Brasil foi para a China. A China hoje é o principal exportador, importador da carne de frango brasileira, com 12,8% nos primeiros 5 meses do ano. A Arábia Saudita vem em segundo lugar com 12%, o Japão em terceiro com 10,1%, Emirados Árabes Unidos em quarto com 9,7% e a África do Sul em quinto lugar com 7,2% do total que o país exporta, o exportou, né, de carne de frango de todos os tipos nesses primeiros 5 meses do ano. O quilo vivo iniciou essa nova semana com São Paulo valendo R$ 3,60, Paraná R$ 3,11, Santa Catarina R$ 2,49 e no Rio Grande do Sul R$ 3,15. Era isso então que tínhamos para as carnes no dia de hoje, agradecendo a atenção de todos e desejando então um bom restante de semana aí e até a próxima terça-feira.